Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. As palavras do médico misterioso a respeito de Laura traziam ultimamente o pai desta em constante preocupação. Por que seria que o doutor Gaspar tanto receava da convivência de Dona Ambrosina? Matutava o bom homem. Está claro que ela não era nenhum favo de inocência, mas também não seria tão malvada que só por gosto lhe fosse agora perder a filha. Em todo caso, convinha estar de acateia, porque lá dizia o outro. O mais vale prevenido no mar que desprevenido em terra. Ora, Dona Ambrosina. Considerava ainda o cocheiro, o defeito que tinha era ser um tanto doida, por mau coração não havia que lhe dizer, coitada, que ele sabia de atos de caridade praticados por ela. Lá o fato de achar-se unida ao Gabriel, isso nada punha, porque a moça afinal precisava do auxílio de algum homem. E por que razão se achava hospedada ao lado de Laura? Seria por cálculo ou por maldade? Não de certo era puramente a força de circunstâncias. E Jorge concluía com esta frase. Aquela mais dia menos dia é vítima do demônio do doido. Quando lhe constou a visita de Gabriel, o homem ficou mais tranquilo. Esperança de vê-los brevemente juntos e longe da pequena. Resolveu deixar que as coisas corressem por si. Que pressa havia agora em afastar a pobre de Cristo, se o seu moço já se havia entendido com ela, e em breve a levaria consigo. Quanto à bula da gravidez, ele nada sabia. A vita do Melo Rosa efetuou-se no mesmo dia em que Ambrosina lhe escrevera. Haviam os dois muito antes combinado o plano de larapiar de Gabriel uma boa quantia, fugindo ambos em seguida. O amante traído pagaria a sua custa os meios da traição. Mas o cocheiro, que andava de orelha em pé, bispou de qualquer modo os projetos de Ambrosina e, revoltado na sua surpresa, tratou de destruí-los. A sua primeira ideia foi de contar tudo a Gaspar. Hesitou. Porém, sabia lá se aquela revelação não riria dar motivo a qualquer fato lastimável. Contudo, não lhe podia sofrer a paciência que o velhaco do Melo abusasse, sem mais nem menos, da boa-fé do pobre Gabriel, a quem Jorge deveras apreciava. Nocuiu ele. Quero que um raio me parta, se eu não desmanchar esta pouca vergonha. E foi à procura do patrão, com o desassombro de quem vai resolvido a cumprir o seu dever. Gaspar não estava em casa, e Jorge não queria entender-se diretamente com Gabriel. Este, porém, com tal ansiedade lhe falou de Ambrosina, tão impaciente se mostrou pelas notícias delas, que o pobre homem, depois de coçar a cabeça, torcer o chapéu entre as mãos e lhe empatar o suor desta, exclamou, com todos os diabos. A verdade, disse, Gabriel assustou-se. É que não posso ver ninguém iludido, desejou o cocheiro. Sei que você se projeta uma viagem com Dona Ambrosina, e sei também que o Melo Rosa anda desencabeçar a moça para não ir.
O Melo Rosa?
Mas que diabo pretende esse tipo? Ora, há de ser. Quer que a senhora Dona Ambrosina, em vez de acompanhar a você, mecê, fique na companhia dele.
Ambrosinino, o que dizei?
Isso lá é que não sei. Tola será ela se largar um moço formado bem parecido a um rico, como você mecê, por um troca tintas daquela força. Tu não sabes o que são mulheres, Jorge. O que lhe afianço é que faz tudo, o tratante, para seduzi-la. Tenha bondade de ler esta carta. Gabriel olhou no papel que eu lhe passou o cocheiro. Dona Ambrosina, apesar de me haver a senhora proibido falar-lhe sobre qualquer assunto, apesar de ter confessado que me aborrece, eu não desisto das minhas esperanças. E venho ainda uma vez pedir-lhe, de joelhos, que não acompanhe o Gaze e siga comigo para onde melhor lhe parecer em toda e qualquer parte do mundo. Os recursos pecuniários para a viagem não faltarão, porque, como saberá, acabo de ser largamente premiado pela loteria. E estará à sua disposição, desde que a senhora assim o decrete com uma simples palavra. Espero a sua resposta até depois de amanhã.
Melolá.
Esse depois de amanhã é hoje, disse Jorge, porque esta carta chegou anteontem. Gabriel ficou pensativo, mas no íntimo sentiu-se feliz com aquelas palavras. Provavam-lhe elas que a requestada da repeliu Melo. Entretanto, tudo era arranjado pela própria Ambrosina. Foi ela quem imaginou a carta, quem a escreveu e quem a pôs ao alcance do cocheiro. Calculando que este desconfiado como andava, a iria mostrar logo ao patrão e o papatrão ao enteado. Gabriel resolveu ir dali mesmo à praia do Russel.
Doido, disse-lhe Jorge, pode você me se contar comigo para o que lhe der e vir.
Se for preciso que o velhaco do tal Melo não importune, é só me dizer porque eu me encarrego de tudo,
Como assim que lhe não tocarei num cabelo? Apenas o que faço é afastá-lo durante o tempo necessário para atar você mercê de seus interesses.
Depois.
Ele quis braveje à vontade. Siga a viagem o doutor com a sua do. E o resto fica por minha conta. Gabriel aprovou a ideia e conversou demoradamente sobre ela com o cocheiro. Em seguida foi ter com Ambrosina. Estimo que chegasse. Exclamou a bela rapariga, a envolver-lhe o corpo com os braços. Não imaginas o que vai por cá. Assenta-te, descansa um pouco, porque tenho coisas muito sérias a comunicar-te. Gabriel assentou-se, em silêncio. Ambrosina chegou uma cadeira para junto da dele, e com uma voz misteriosa e cheia de movimentos reservados, disse-lhe. Desde aqui o Melo, dia de loucuras lá em casa, persuadiu-se de que o amo. O rapaz meneou afirmativamente a cabeça. Pois bem, meteu-se-lhe em ideia e eu devia separar-me de ti para viver com ele. Aquela peste não se enxerga. Ora, tenho pena de haver perdido uma carta que me remeteu o traste. Guardava justamente para te mostrar. Não sei onde a pus. Estou doida de procurá-la. Entre outras banalidades, diz o tolo haver tirado um prêmio na loteria. Querer seduzir-me com dinheiro. A mim, que tu bem sabes quanto sou desinteressada. A mim, que te amaria da mesma forma, se fosses o mais pobre dos homens bem. Eu não dei um passo. Nada quis resolver, sem falar contigo. Tu és o senhor de meus atos, e como tal, fica-te a teu arbítrio fazer o que entenderes. Não se fará coisa alguma. Já está tudo determinado. Precisamos é sair hoje mesmo daqui. Estamos com o aluguel de nossa casa pago até o fim do mês. Os trastes foram já vendidos, mas só serão arrecadados pelo dono depois da nossa partida.
É verdade. Lembrou a traiçoeira, na falta de outra casa, podemos ir para a de mamãe.
Ela veio ontem visitar-me e pediu-me que fosse para lá. Não, não convém, pois se temos casa própria, para que ir para a dos outros? Além disso, precisamos tratar em plena liberdade de nossa viagem. O Gaspar vai hoje para Nova Friburgo e demorou-se alguns dias. Amanhã já está ao vapor e nós partiremos. E se o Melo lembrar-se de perseguir-me lá em casa? Tu não sabes quem é aquele sujeito. Não te incomodes com o Melo. A respeito dele estão tomadas todas as medidas. Lembra-me uma coisa nesse caso. Levo a Laura para me fazer companhia até o momento do embarque. Mas o que preciso saber é se tu és capaz de escreveres duas palavras ao Melo, convidando-o para ir amanhã lá à casa. Não te assustes, ninguém lhe fará mal. Para que é, indagou Ambrosina rindo, a prever alguma boa partida. Já agora te digo tudo com franqueza. O Melo, se for amanhã, será delicadamente agarrado e conduzido a um lugar confortável, onde não lhe faltará absolutamente nada, mas do qual só será posto em liberdade depois que tenhamos partido. Ah, o bobo não ficará furioso. Mas escreve-lhe o bilhetinho, não. Meu Deus, quantos quiseres. Tu não pedes, mandas. Podemos escrevê-lo imediatamente. E toda expedida desengraçada foi buscar pena e papel. Estou às tuas ordens. Pode ditar. Disse a Finória, assentada defronte do tinteiro. Melo Rosa, ditou Gabriel. Está tudo arranjado. Amanhã às 16h, me encontrarás em casa, sozinha e pronta para fugir contigo.
Ficou Brofáltera. Não falta, Zina.
Pronto, disse esta. Afianço-te que ele irá. Bem, aguardar-me esse bilhete. Aí o tens. E Gabriel guardou no bolso. A que horas queres que te venha buscar? Perguntou ele. Logo mais, a qualquer hora. Vem às 16h. Pois bem, até às 16h, disse o rapaz beijando-a na testa. E meteu-se no carro. Ambrosina, logo que ele se retirou, correu ao quarto de Laura. Prepara-te para ires hoje mesmo comigo lá à casa. Teu pai consente. Mas agora desejo que me ajudes a vestir a toda pressa.
Onde vais?
Tenho muito a fazer. Só mais tarde saberás os passos os que dou por tua causa. Um pequeno filho da vizinha foi chamar um carro e Ambrosina apareceu pronta na sala. Rua da Misericórdia, disse ela em voz baixa ao cocheiro. O carro seguiu e 20 minutos depois parava defronte de um grande sobrado antigo, cheio de janelas quadradas. Era uma casa de alugar cômodos. Espere por mim, soprou a moça ao cocheiro, e subiu a longa escada do sobradão. Atravessou, sem fazer caso, o primeiro e o segundo andar, chegou cansada ao último. Qual das portas será? Pensou ela, hesitando em bater com a qualquer paquitinha de fronte de si. Nisto abriu-se uma delas, e Melo Rosa, vestido de casimira clara, apareceu com um sorriso. Ah, pensei que já não viesses, é quase uma hora. Não me fales, homem, o Uma visita de Gabriel.
Sim.
Mas vá entrando, filhinha. Não podemos perder tempo. Temos muito que falar, fó. Fez Ambrosina, atirando-se sobre uma cadeira.
Ah.
Que esta casa mata uma criatura? Estou a botar os bofes pela boca. Aqui não me pilharias duas vezes.
Sim,
mas toda cautela é pouca. Nós temos de tratar de negócios que nos podem meter a ambos na cadeia. Deixa-me descansar um pouco. Toma um grog. Dá qualquer coisa.
Uf!
Melo Rosa serviu-lhe o grog e, depois de acender um charuto, foi colocar-se ao lado dela. Ora, vamos lá saber em que pé se acham os nossos interesses.
Ah!
Logo mais receberás um bilhete meu, que te marca o nosso encontro definitivo lá em casa, amanhã às 16h.
Em Laranjeira, sim.
E daí? Daí é que se torna indispensável que não deixes de ir. Ambrosina chamava a si a paternidade do bilhete ditado por Gabriel. Mas atinuou ela, para que Gabriel não nos embargue a fuga, é mister que antes de me procurares, já tenhas providenciado sobre homem.
Como assim?
Perguntou Melo Rosa, seguindo com todo o interesse essas palavras da rapariga.
Diz-me uma coisa, Melo.
Está seriamente resolvido a fugir a Manhango, o pampa no tuo lugar de Gabriel.
Se estou resolvido,
é boa. Achas então que eu chegaria a este ponto e recuaria agora defronte de qualquer dificuldade?
Nunca me arrependo do que faço. Disse que é contigo e irei.
Afinal, para isso é preciso cometer um crime.
Eu cometerei. O amor fez de mim um ladrão.
Seja...
Eu roubarei os 20 contos de réis de Gabriel para poder acompanhar-te.
Estou resolvido a tudo.
Ah, exclamou Ambrosina, acredito agora que me ames.
Só nestas situações melindrosas, em que jogamos a vida e a honra, é que se pode reconhecer amor verdadeiro, esse que não aceita barreiras, nem conveniências de nenhuma ordem. Eu serei a tua cúmplice, e nunca me arrependerei disso.
O tudo que é inspirado pelo amor, disse Jorge Sand, é sempre belo e sublime.
E foi só o amor que nos inspirou.
E perguntas ainda se estou resolvido a fugir contigo?
Bem, assentou Ambrosina.
Segurando com veemência as mãos de Melo Rosa, para podermos fugir, é necessário que Gabriel amanhã às 16h esteja preso, sem lugar seguro de onde não possa sair antes de nossa partida.
Esse o meio que temos para não nos ser embargada a viagem.
Melo Rosa concentrou-se.
E onde será ele encontrado por essa hora?
Perguntou afinal, depois de uma pausa.
Onde eu quiser, respondeu friamente Ambrosina.
O que preciso saber ao certo é se te podes encarregar, com segurança, de dar as providências necessárias para que ele seja preso.
Poto,
disse meio, depois de uma nova pausa.
Mas repara bem para o que prometes.
Observou-lhe a embusteira com um olhar sério.
Se não conseguires retê-lo, não poderemos fugir, tu serás preso como ladrão.
Vê lá, e fez por sua vez uma pausa.
Para estudar na fisionomia do rapaz a impressão causada por suas palavras.
Gabriel, prosseguiu ela, conta partir amanhã, comigo pelo transporte da linha francesa.
Eu me encarregarei das malas, e ele ganhará a rua logo depois do almoço.
Hoje à noite já o dinheiro estará em meu poder.
Tens por conseguinte de arranjar as coisas de modo que o bobo às 16h já esteja preso em lugar seguro?
E nós perfeitamente senhores do campo, sem risco de que alguém nos possa tolher o voo.
Passaportes, licenças, bilhetes, tudo amanhã se achará em minhas mãos.
Gabriel é muito pouco conhecido, tu facilmente passarás por ele.
Se te falta, porém, a coragem para tudo isto, se és homem medroso, um homem de meia resolução, melhor que desde já desistas dos teus projetos.
Sem uma boa dose de energia, nada se fará.
Parece que zombas de mim.
Ambrosina? Algum dia já me vistes e tartareante de qualquer embaraço.
Juro-te por minha honra que Gabriel, amanhã às 16h, estará incomunicável.
E tu, por essa mesma manhã que eu amo, a minha pudoralala, não é verdade?
Sim.
Podes ter certeza.
Mas ainda preciso do teu auxílio.
É preciso que deixes uma carta dirigida ao Gabriel e que a faças chegar diretamente às mãos deste, amanhã pela volta das 14h.
Pois não, respondeu Ambrosina, sem conter um sorriso, que lhe provocava a consciência do fato, e assentou-se a uma mesa para escrever.
Vamos lá, disse ela.
Gabriel, ditou Melo Rosa.
Nunca o trato assim, observou Ambrosina, e escreveu, repetindo em voz ao amor.
Bem, concordou agora hoje, às 14h.
É necessário que estejas presente à penhora que vai sofrer o nosso Jorge.
Gaspar acha-se longe e não lhe pode valer.
Fui tão protegida e obsequiada por ela boa, gen, que não tenho ânimo de ficar ziziosa nem silenciosa em melhante de ocasião. Vai, pois, e socorre-os.
Espera, o disse a rapariga. Preciso acrescentar alguma coisa por minha conta.
E escreveu mais. Laura não assistirá à constrangedora da justiça, porque que está em minha companhia.
É urgente que vás, precisambes, dos serviços de Jorge para nossa viagem.
Escrevo-te. Pela impaciência em que me vejo de comunicar-te esta desgraça. Agora mesmo foi que me chegou a ouvidos tal notícia. Estimarei muito que esta carta seja completamente inútil e que tu a estas horas tenhas restituído já a pobre família do cocheiro à sua primitiva tranquilidade. Ao menos, em nossa viagem, levaremos ainda na alma o gosto de uma boa ação. Creio que melhor não nos poderíamos despedir da pátria.
Tua, Ambrosina.
Agora sim, disse Hélia, metendo a carta no envelope, depois de ler em voz alta o que escreveu.
Pronto!
Isso gritou com o nome de Gabriel. Feito isto, a pérfida levantou-se declarando que não tinha tempo a perder. Havia muito ainda em que cuidar. Melo Rosa queixava-se de que ela fosse assim, sem pagar ao amor os devidos tributos.
Teremos desde muito tempo para isso, respondeu a visita já na porta do Arthur.
Coragem e energia, que será bem recompensado. Então nenhum beijo, Ambrosina.
Nada, faze por merecê-lo, Adeus.
E quanto descia as longas escadas do sobradão e ela tecendo consigo as seguintes reflexões. Muito bem, se os dois cumprirem com o que prometeram, amanhã estou eu completamente livre deles e senhora dos 20 contos de réis que me farão muito boa companhia. O Melo prenderá Gabriel e Gabriel prenderá o Melo. E depois disso, ainda não estarão talvez convencidos de que são ambos uns grandíssimos tolos.
Há homens, homens.